Uma das áreas mais tumultuadas no Brasil em 2021 foi a do meio ambiente. Crescimento do desmatamento, avanço das queimadas, devastação de biomas como o Pantanal, por exemplo, chamaram a atenção. Lá fora, o Brasil tentou ser destaque positivo na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em novembro na Escócia. Mas, no final, o saldo que fica do ano não é positivo, pelo menos na visão do ambientalista Marcelo Marini Pereira de Souza, professor de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
2021... nós continuamos firmes e fortes nas queimadas, na devastação das nossas vegetações nativas, em especial da floresta amazônica e também do Pantanal, enormes prejuízos a toda a biodiversidade. Lembrando aos ouvintes que a década da biodiversidade venceu, né? Enfim, finalizou em 2020 e no lugar da biodiversidade nós temos cada vez mais pastagem, desmatamento, matança e extinção. Portanto, não temos muito o que comemorar, não, nesse balanço da área ambiental. Existe em âmbito internacional, nós vamos falar isso daqui a pouco, Ferraz, a COP26, que aponta algumas questões importantes. Porém, um balanço da área ambiental no Brasil, infelizmente, continua ainda na toada de passar uma boiada bastante negativa, bastante destruidora. Não posso deixar de mencionar as invasões nas terras indígenas, com mineração, todas elas avalizadas pelo governo federal e também alguns governos estaduais. Portanto, é muito triste a situação ambiental no ano de 2021.
A especialista em política climática mundial pela USP e professora da Unesp, Helena Margarido Moreira, também vê como negativo o saldo de 2021.
É mais um ano de não demarcação de terras indígenas, como Bolsonaro havia prometido na sua campanha eleitoral, inclusive, né, não só de não demarcar mais nenhum centímetro, como ele dizia, de terras indígenas, mas como também uma tentativa, a gente está vendo agora uma tentativa de redução das áreas já demarcadas, por exemplo, o que está acontecendo ali na terra indígena Apitereuá, no Pará, num acordão aí entre FUNAI, Justiça e outras entidades, com cooptação de lideranças indígenas, inclusive. Eu acho que outra imagem que chamou bastante atenção nesse último mês foi do garimpo ilegal, né, do avanço do garimpo ilegal ali na Amazônia, no Rio Madeira, com todas aquelas embarcações, né, mostrando que isso é resultado de um avanço do garimpo na Amazônia e também do desmonte do aparato de fiscalização. A nossa taxa de desmatamento em 2021 foi de mais de 13 mil quilômetros quadrados. Isso representou um aumento de 76% em relação a 2018.
Outros aspectos que a professora Helena considera problemáticos são alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Destaco aí nesses aspectos negativos o PL, chamado PL da grilagem, né, projetos de lei da grilagem, que são os 2.633 e o 510, estão avançando no Senado com acordos nas comissões de meio ambiente, de agricultura e reforma agrária. Então, é um processo também de legalização de um desmatamento, de um avanço ali nas áreas de floresta na Amazônia, que é ilegal, na verdade. E a votação do marco temporal, né, o PL 490, que está sendo analisado pelo STF, analisa ali o marco temporal, coloca um marco temporal para reivindicação dos povos indígenas por terras, colocando que eles poderiam reivindicar as terras que estavam ocupadas até 1988, né, ano da Constituição, que prevê a demarcação das terras indígenas. E isso é bastante criticado também pelos ambientalistas.
COP 26. A Conferência sobre Mudanças Climáticas, promovida pelas Nações Unidas, traz uma perspectiva positiva na visão do professor Souza.
Por outro lado, nós temos alguns pontos positivos, em especial na COP26, que apontam uma crescente preocupação dos governos, notadamente aqueles países que mais contribuem para as mudanças climáticas, gases de efeito estufa. E isso já é um alento, nem que seja ainda no âmbito de preocupação, nós vimos uma mobilização até então inexistente, alguns compromissos assumidos. Bom, precisamos agora verificar se eles se tornarão realidade, mas já é um alento, já é um indicativo de que as pessoas estão, afinal de contas, preocupadas com todo esse processo de existência das mudanças climáticas e os aspectos decorrentes, não só econômicos, que são evidentes essas preocupações, mas também em perda de biodiversidade e qualidade de vida de uma maneira geral.
Energia. Além da COP26, a professora Helena chama a atenção para a necessidade de políticas públicas que incentivem os investimentos na produção de energia limpa.
A gente precisa ter políticas, a gente precisa ter planejamento de investimento em novos tipos de energias, energias limpas, renováveis. Tem um espaço aí, uma demanda, inclusive, dessa transição para a economia de baixo carbono que está sendo pautado nas negociações internacionais, que o Brasil teria todo o potencial para aproveitar, né? Então, se isso for objeto de políticas públicas, como investimento em tecnologia e outros, seria bem importante.
Perspectivas. O professor Souza diz que o meio ambiente é uma fonte limitada de recursos e, por isso, precisa ter um tratamento adequado.
Nós entendermos que a lógica do mercado, de lucro, acima de tudo, acumulação, consumo de supérfluos, enfim, o tratamento do meio ambiente como algo ilimitado não pode permanecer. Afinal de contas, a área ambiental tem limitação. O bem comum é limitado, ele tem disponibilidade limitada. E essa questão precisa ser contemplada no processo de desenvolvimento e mesmo de apropriação da área ambiental. O mercado chama de recursos, né? Tudo é recursos, numa visão bem utilitarista da área ambiental. Isso precisa mudar. São essas lições e perspectivas muito fortes para 22 e os anos subsequentes. Nós precisamos de uma política que consiga inserir não apenas as questões utilitaristas, mas fundamentalmente nós precisamos verificar uma visão de médio e longo prazo e inserir visões de valor intrínseco das questões ambientais e uma política que possa contemplar a divisão de espaços com outros seres vivos e que não só a lógica desse mercado.
Nós ouvimos o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, e a professora da Unesp, Helena Margarido. Eles fizeram um balanço do meio ambiente em 2021 e traçaram perspectivas para 2022. Ferraz Júnior, Rádio USP.